Senhores deputados, vamos começar a segunda parte da nossa reunião. Já temos connosco o Sr. Álvaro Neves, a quem cumprimento e desejo as boas-vindas à nossa comissão. É a requerimento do Partido Social Democrata. Estávamos e parecia-me ser o entendimento dos grupos parlamentares a necessidade de apenas uma ronda, veremos, uma ronda com a possibilidade depois de uma réplica, caso que suscitem dúvidas, a quem o solicitar. Não sendo o caso, ficaremos por uma ronda. A ronda são 7 minutos de intervenção e resposta individualizada. O Sr. Álvaro Neves comunica-me que pretende fazer uma intervenção inicial e, portanto, sem mais delongas, eu daria a palavra ao Sr. Álvaro Neves, que tem a palavra.
Ora, antes de mais, muito obrigado e queria agradecer à Comissão em me ter recebido e bom dia a todos os deputados. A minha pretensão em esclarecer e, no fundo, tornar um bocadinho mais compreensível esta demissão de exoneração, que foi assim uma exoneração que, do meu ponto de vista, não foi a mais adequada nem foi a mais correta da parte da tutela perante a minha pessoa, em que gostaria de fazer um pequeno enquadramento sobre aquilo que o organismo em que eu representava tem no âmbito da aviação civil. Este organismo, apesar de ser pequeno, tem uma certa importância e eu, quando assumi, e é preciso bem que eu queria deixar aqui presente, que todas as minhas alegações que foram feitas, bem como todos os artigos que eu escrevi, foi sempre em prol de uma melhoria operacional do próprio organismo. Eu, quando cheguei há 3 anos, o organismo estava paralisado, essencialmente há 3 anos, e, se bem os senhores deputados que eu fiz chegar a matéria nesse sentido, próprios newsletters também assim o indicam, eu nunca pus em causa a tutela atual. Eu sempre falei as tutelas dos anteriores ministros e anteriores governos, porque quando eu cheguei estava, como eu disse, completamente parado há 3 anos, sem qualquer capacidade operacional. E, portanto, sem servir a sua missão para a qual está desenhado. E a minha intervenção foi nesse sentido, já com o anterior governo, tive exatamente, fiz exatamente as mesmas diligências, que é pedir meios, pedir condições de trabalho, pedir recursos humanos para poder, no fundo, levar a missão. É essa a minha visão. E foi isso que eu fiz com o anterior governo, com dificuldade. Quero aqui também deixar que não foi fácil, porque os anteriores diretores que lá passaram disseram-me exatamente o mesmo, que as tutelas normalmente não olham para este organismo como sendo um organismo importante e deixam-no ficar a desempenhar a sua missão ali sem grande oportunidade. E, neste caso, em concreto, eu tive com a anterior tutela 2 anos em negociações difíceis, não consegui levar por diante a visão, chegou esta tutela e, como o espia depende diretamente do seu secretário de Estado, que tem essas missões delegadas pelo seu ministro. Só tive uma única reunião com o seu secretário de Estado num ano, que foi a primeira reunião para apresentar cumprimentos. E nunca tive mais nenhuma, apesar dos imensos ofícios, que são imensos, que foram enviados ao seu secretário de Estado, bem como também imensos e-mails a solicitar as ditas cujas orientações que agora aparecem plasmados neste despacho, que nunca estive. Portanto, e é esta questão que me deixa preocupado, porque aquilo que eu escrevi na newsletter foi meramente a solicitar meios e condições, aquilo que eu andava há imenso tempo a pedir ao Sr. Estado de Estado, que quando eu tive a reunião com ele de apresentação de cumprimentos, pus exatamente estes problemas, disse-lhe que tinha uma visão para o organismo e ele garantiu-me que a tutela também a tinha e que, para eu estar descansado, queria, como é óbvio, tratar do assunto, dotando este organismo com um orçamento minimamente capaz de fazer frente às suas necessidades, bem como também levar por diante o pedido que já está há 2 anos e meio à espera de despacho para mais 2 investigadores serem admitidos. Portanto, isto foi na reunião de cumprimentos, 1 mês e meio depois de o governo ter tomado posse, sensivelmente. E claro que as minhas newsletters começaram a ter um texto a demonstrar que esta tutela que passava também a ter um comportamento como as outras anteriores, isto é, não respondia a nada, não responderam nenhum ofício, não deram orientações, não tiveram qualquer interesse em fazer com que aquelas alegações iniciais do seu secretário de Estado passassem a ser verdadeiras. Portanto, e eu simplesmente, e como os senhores deputados podem ler nas duas ou três newsletters. O que eu referencio é que as tutelas, no plural, referenciando que as anteriores e esta também, não dão importância devida ao organismo e que simplesmente eu, como responsável, pretenderia que assim fosse dada essa importância para poder trabalhar, para poder ter meios, poder desempenhar a missão. E quanto ao meu espanto, eu olho para este estatuto, este despacho de exoneração, desculpem-me, e referencio aqui um texto em que eu sou literalmente acusado de ter desrespeitado o estatuto do dirigente superior, porque não segui orientações da tutela. É uma estranheza para mim, se não uma estupefacção, porque, de facto, essas orientações nunca me foram dadas. Nunca recebi nenhuma indicação do seu secretário de Estado ou do seu chefe de gabinete. Nunca me pediram para eu me deslocar ao Secretaria de Estado para questionarem porque é que eu vi ou porque é que eu falei. Nunca me disseram, olha, venha cá, mas aquilo que o senhor quer, não, nós não queremos dar, mas pelo menos não comente dessa maneira. Não. Portanto, as coisas foram evoluindo e eu fui trabalhando com aquilo que tinha e, obviamente, que nunca pus em causa, quero referenciar isto, nunca pus em causa o trabalho da tutela, nem nunca referenciei o seu ministro nem o seu secretário de Estado como não sendo corretos na sua função. Isso não. Simplesmente pedi que eles olhassem para o espia. E, para terminar, o meu espanto, após ter sido chamado ao Ministério para me comunicarem e entregarem um documento para eu assinar com o projeto de despacho, no qual eu não concordei, como óbvio, porque este artigo põe em causa a minha profissionalidade, põe em causa o meu desempenho durante 3 anos, que levantei um organismo que estava morto e pulo minimamente a funcionar e a ser reconhecido pela comunidade aeronáutica em Portugal. Leio este artigo onde eu sou referenciado, que te respeitei e disse que, obviamente, que não aceitaria e queria recorrer ao mesmo. Fiquei espantado quando, nesse mesmo dia, e não era postura da tutela, mas naquele dia foi, nesse mesmo dia que eu saí do gabinete, eram 20h30, a comunicação social estava a divulgar nas televisões e nos jornais que o diretor de espia tinha sido exonerado naquele momento pela tutela. Qual não é o meu espanto, também nesse mesmo dia, 21h30, sensivelmente, o presidente da ANAC também veio à televisão, a terreiro, dizer que concorda, sim senhora, que a fusão, isto é, a solução encontrada para a minha exoneração, que era a fusão do organismo da ferrovia com o organismo da aviação aérea, a aviação civil, que era uma solução muito adequada porque tinha contenção de custos. Qual não é o meu espanto? Quando esse senhor deveria ter outro tipo de atitude, porque ele é o regulador, ele tem uma importância extrema na aviação civil, simplesmente deveria ter dito que, cuidado, que há regulamentos internacionais no qual Portugal está obrigado, que não permitem que isso assim seja feito. E eu aí ficaria agradado com essas palavras. Mas não, veio a terreiro alegar que, sim senhora, que o senhor ministro tinha tido uma boa solução, que era a fusão. Portanto, isto a mim também é estranho, quando o senhor presidente da ANAC tem muito mais que se preocupar na sua casa, tem coisas muito mais complicadas na casa dele e não as resolve, e como é que vem a terreiro, no fundo, deitar acha na fogueira para um organismo que ele não tem nada a ver com isso, que os seus deputados devem saber que isto é um organismo independente. É independente, inclusivamente, do Estado. E a própria ICAO recomenda que este organismo esteja fora do Ministério que tutela o regulador. Recomenda também que o Estado, isto é, Governo, não deve interferir nas ações deste organismo. Tanto é que há Estados internacionais que este organismo está no Parlamento. Reporta diretamente ao Parlamento. Não reporta ao Governo que está em funções. A Holanda é disso um caso. E há outros países que disso, no fundo, põem em prática a recomendação da ICAO, que diz que a Autoridade de Investigação não deve estar pelo menos na tutela que tutela o regulador. Caso Portugal assim não é, e outros países também não é, mas caso Portugal, e é isso que nós estamos aqui a avaliar, não é o caso, estamos integrados no mesmo Ministério que tutela o regulador, tutela a Autoridade de Investigação. Por isso é que eu considero que não vem, no fundo, trazer nada de bom. Porquê? Porque a independência que é pedida, que é requerida que este organismo tenha, porque este organismo tem, pode recomendar o próprio regulador e recomenda todas as entidades que estão envolvidas, portanto não pode estar debaixo da alçada desse mesmo regulador. E aquilo que eu considerei foi que houve aqui uma intromissão direta do seu presidente da ANAC, nesse mesmo dia vir corroborar com o governo, afirmando que era uma boa solução a fusão e que vinha trazer otimização de recursos nome de investigação. Não é verdade, não é verdade, não vem trazer nada, vem é complicar, vem é desvirtuar a verdade de todos os factos. Para terminar, Srs. Deputados, esta exoneração, do meu ponto de vista, foi uma exoneração meramente pessoal, uma exoneração que não foi por pôr em causa a minha capacidade técnica, não foi por pôr em causa a minha conduta não profissional em prol da Aviação Civil de Portugal, mas sim para me silenciar pelos factos que eu fui alertando no âmbito deste último ano em relação às minhas comunicações a solicitar capacidade de trabalho, a solicitar meios para pôr o espia como autoridade de investigação crível, respeitada e com capacidade de executar a sua missão, porque são cerca de 100 processos que estão em aberto. A aviação civil em Portugal cresceu, temos cerca de 700 mil movimentos anuais a sobrevoar o nosso céu e aterrar os nossos aeroportos. Portanto, temos que levar a sério este organismo no âmbito da sua missão. E que, quando o Sr. Ministro alegra publicamente, que é uma coisa que eu queria referenciar à Comissão, eu não fui informado pelo Sr. Ministro que ele discordava da taxa de 20 cêntimos, como ele aqui referencia no despacho. Ele não me disse, eu soube na televisão que o Sr. Ministro não estava de acordo com a minha proposta de autonomia financeira para o organismo, porque discordava perentoriamente dos 20 cêntimos. Portanto, até aí eu fui respeitado, porque podia-me informar a mim que o meu projeto, que foi entregue ao Ministério em tempo para a nova regulamentação, fosse estudada por todos vós na Comissão, e ele discordava. Portanto, eu soube na televisão que ele discordava dos 20 cêntimos. E, como tal, a sua reação foi de veras não muito correta quando diz que fortes investimentos foram feitos pela ANA e pela ANAC, no qual o espia está integrado. Eu simplesmente, no ofício que Vossas Excelências têm aí, eu simplesmente no dia seguinte escrevi um ofício a solicitar ao Sr. Ministro o ofício no âmbito do cumprimento da Carta de Missão, onde eu requeri ao Sr. Ministro e ao Sr. Estado de Estado que me informassem que investimentos foram feitos no espia para a segurança. Porque a ANA, empresa privada, tem um plano próprio, o nome da segurança tem que o cumprir, assim o Estado exige. A ANAC, como regulador, tem um plano próprio também, que é, no âmbito da ICAO e da EASA, o Estado tem que cumprir com base. O espia não está integrado nesses organismos, desconheço que investimentos foram feitos no âmbito da segurança, desconheço o que é que o Sr. Ministro quis dizer com aquelas declarações quando disse que a ANA e a ANAC têm um plano de investimento que trazem a segurança para Portugal. Portanto, eu questionei o Sr. Ministro no âmbito deste ofício, até hoje também não tenho resposta e não percebi muito bem aquelas declarações. O Sr. Ministro não quis explicar onde é que o espia integra, porque o espia teve um corte de 40% no seu orçamento operacional. Portanto, isto é verdade, esses 40% foram sentidos no ano de 2016, metade da sua missão não foi feita e isto traz, como é óbvio, muitos, muitos constrangimentos à operação. Portanto, nesta questão, para terminar, Srs. Deputados, a minha não aceitação de despacho nestes termos é, de facto, uma surpresa como é que o Sr. Secretário de Estado decidiu exonerar-me com base neste texto de uma questão que é uma inverdade, porque eu jamais desrespeitei o estatuto do dirigente superior, nem desrespeitei a tutela, nunca desrespeitei a tutela, simplesmente escrevi que pretendia meios, e eu só quero é meios para trabalhar, e nunca pus em causa qualquer orientação de tutela, porque nunca estive. Muito obrigado, meus senhores.
Muito obrigado. Passamos aos grupos parlamentares. O requerimento é do Partido Social Democrata. Sr. Deputado António Costa e Silva tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentos a todas as senhoras e seus deputados. Ao Dr. Álvaro Neves, portanto, esta oportunidade podemos falar sobre este importante assunto. Aliás, este foi um requerimento do PSD sobre uma área que para nós é extremamente sensível. Estamos a falar de prevenção e investigação de acidentes com aeronaves. É uma área muito sensível, como qualquer pessoa deve compreender, que deve ser tratada com muita responsabilidade. E é isso que nós queríamos saber, se por parte do Dr. Álvaro Neves nos consegue ajudar a entender quatro aspectos que para nós são essenciais. Aliás, parte da sua intervenção, ela foi muito esclarecedora sobre todo este processo, mas interessa-nos saber estes quatro aspectos. O primeiro é se, efetivamente, o Governo não quer impor uma espécie de lei da rolha a todos aqueles que contestam aquilo que são a todos os dirigentes, neste caso, independentemente dos órgãos serem mais autónomos, ou mais independentes ou menos independentes, o Governo querer impor apenas a sua vontade e menos, mais do que isso, serão imediatamente exonerados. É isso uma das matérias que nós queremos que fique bem clarificado. Outro aspecto muito importante para nós e determinante tem a ver com a questão de se existe ou não, e vamos ver a documentação que o Soutor nos enviou, da falta de orientação que a tutela deu a um serviço em concreto. Se houve ou não houve, e vamos ver com a documentação que temos aqui, se houve ou não houve falta de orientação por parte da tutela de um organismo, repito, extremamente sensível e muito importante e de grande responsabilidade. Outro aspecto também para nós determinante tem a ver com uma matéria que o Soutor referiu, tem a ver da fusão entre os dois organismos, nomeadamente a questão do organismo que o senhor presidia relacionado com as aeronaves civis, mas também com a ferrovia. Esse é um aspecto que nos interessa saber o que é que está de fundo sobre esta matéria. E um quarto aspecto que tem a ver com o contexto todo que nos é apresentado, se há ou não há uma desvalorização ou uma degradação por parte do Governo deste importante serviço, deste serviço público, nomeadamente com a demonstração que o senhor nos faz aqui, com um conjunto de aspectos em que nós verificamos que os cortes efetivos que foram realizados neste serviço, mais este serviço, então todos os serviços públicos levaram cortes gigantescos, estamos a falar aqui de cativações na ordem dos 45%, estou a falar agora de cor, ainda sem olhar para a documentação em concreto, cativações que se transformaram em cortes no tempo que este Governo refere, que já acabou a austeridade, afinal, pelos vistos, a austeridade não acabou, e repito mais uma vez, num organismo extremamente sensível, estamos a falar de prevenção e investigação de acidentes com aeronaves. Uma matéria que nos exige uma responsabilidade enorme. E eu ia diretamente para um conjunto de aspectos, passando aqui a questão estatutária, portanto, e daquilo que são as responsabilidades do organismo e das suas atribuições. Portanto, centramos nas questões essenciais, não vamos às questões particulares, mas que elas são determinantes. E vamos começar aqui com todo o histórico que o senhor nos apresentou na documentação que nos fez chegar, e ainda bem, porque pelo menos ficamos com uma certeza, pelo menos ao que nos parece, é que não estamos perante um erro de percepção mútuo. Estamos perante uma situação com documentação muito clara, aqui temos os mails todos da troca de correspondência, pelo menos num só sentido, pelo que nós percebemos, no outro sentido, o senhor não teve qualquer resposta. Escreveu, questionou, tentou apresentar um conjunto de sugestões, mas pelos vistos não teve qualquer resposta. E começamos com 18 de janeiro de 2016, em que o senhor demonstra que tem a vontade de participar e colaborar na nova lei orgânica. E o que é certo é que nessa participação nada acontece e estamos a falar de um organismo e que essa lei orgânica é determinante para a extrema importância para Portugal, que tem a ver com a questão da aplicação de um regulamento europeu determinante nesta matéria, o 996/2010, e que seja convertido na lei nacional. E pelos vistos que eu sei, e pela informação que nos é chegada, continua por fazer. Portanto, este Governo está um ano e tal em funções, uma matéria determinante e que devia estar transposta para a lei nacional, repito, numa área sensível e determinante, estamos a falar da prevenção de acidentes rodoviários e da investigação desses acidentes, uma matéria que nada foi feito, apesar das tentativas que foram avançadas. Depois, mais para a frente, noutro ofício de 16 de março de 2016, portanto, avançando, o senhor, até fazendo alguns comentários, que já o fez aqui, de crítica a algumas matérias da governação anterior, mas o que é certo é que o senhor relata um conjunto de necessidades e de emergências muito importantes que deviam ser resolvidas no seu organismo e que é certo o Governo, na nossa leitura, na nossa interpretação, essas matérias não são discutidas, não teve qualquer resposta, nomeadamente quanto à sugestão que foi da aplicabilidade da taxa da referida de segurança que o senhor já referiu. Depois também, em 28 de 4 de 2016, o senhor, aqui através do ofício, vem
informar sobre a acomodação, novamente, da legislação à diretiva da Comissão Europeia. E nada, mais uma vez, o Governo não lhe passa cartão, permitam-me a expressão, e o que é certo é que continuamos nesta má vontade que existe por parte do Governo. Mais à frente, em 16 de maio, apresenta o ponto de situação da deslocação ao estrangeiro e algumas obrigações que os quadros do gabinete que o senhor presidia tinham que efetuar e que também, mais uma vez, não teve qualquer resposta sobre essa matéria. E refere, de uma forma decisiva, a questão dos 100 processos, ou cerca de 100 processos, pois noutro documento mais à frente refere 95 processos, mas cerca de 100, processos de investigação nesta área que continuam por fazer porque não existem meios e que o senhor reforça noutro ofício mais à frente. Depois, em 29/6, o senhor vem fazer novo ponto de situação sobre as políticas a adotar, sobre a lei orgânica, continua a ver quais as orientações, a falta de intervenção da tutela sobre esta matéria. Portanto, aqui são aspectos determinantes. Termino já, Sr. Presidente, faltam-me dois ou três pontos que me parecem essenciais. Depois o senhor continua, portanto, a apresentar aqui um conjunto de elementos e não vou insistir, portanto, nesta falta de orientação. O que é certo é que a minha pergunta é como é que alguém que é exonerado de uma função tão determinante como esta, se ao longo de um ano e tal, não recebeu quaisquer orientações. Isto é verdade o que eu estou a dizer? É mesmo assim? Depois, também um dos motivos que o senhor foi exonerado foi pela falta de desempenho, que não foi diligente, a informar a tutela, quer dizer, toda esta documentação, que eu não tive a oportunidade de expor todos os elementos, são de uma gravidade enorme e que a tutela não deu qualquer resposta, pelo menos pela documentação que teve. Depois, a questão, em concreto, é aquela que nos referimos há pouco, é que temos a sensação que houve aqui um saneamento político muito claro de uma pessoa que estava a exercer as suas funções dentro da normalidade. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para responder, Sr. Alves Neves.
Sr. Deputado, para dar uma visão à sua longa explanação, no qual, obviamente, que são factos, o senhor simplesmente contribuiu para expor os factos que, de facto, eu aqui já os referenciei, que são variadíssimos ofícios, no qual, em todos eles, eu manifesto a minha responsabilidade como dirigente em trazer para a tutela essa preocupação, justificando exatamente a incapacidade de dar conta dos cerca de 100 processos, onde há alguns casos sensíveis, um deles, um documento, reporta unicamente aos CAMOV, uma situação crítica após o pedido de exoneração do presidente do ANPC, que veio a público várias situações anómalas sobre esses helicópteros e tudo aquilo que os envolve. Eu próprio também fiz um documento que foi enviado à tutela a pedir instruções ou orientações como é que o GPIA deve ou deveria agir, dado que tem 3 helicópteros parados desde os acidentes e por incapacidade técnica deste organismo não permitem que esses motores sejam peritados na Rússia, única entidade que pode peritar, porque aqueles helicópteros são complexos em demasia para, na parte ocidental, podemos trabalhar neles, tem que ir à Rússia, portanto é preciso haver aqui do Estado português essa vontade e eu manifestei no meu ofício orientações perante a tutela para que me fossem dados como prosseguir. Não o foi feito também, mas salvaguardei a minha posição para depois não ser confrontado a posteriori, como desleixo da parte do diretor. Isso não, eu não o filo, escrevi-o, manifestei a minha preocupação e pedi orientações à tutela como proceder em relação aos CAMOV. Isso é um dos casos que não me foi dado a resposta. Vindo ao seu início da sua intervenção, Sr. Deputado, quando refere no âmbito da Lei da Rolha, eu considero que, de facto, o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado, que não tiveram e deveriam ter tido, porque eu tive com eles uma relação muito urbana, apesar de unicamente ter tido a oportunidade de falar com o Sr. Secretário de Estado na apresentação de cumprimentos, e não mais me recebeu, deveriam ter tido, claro, antes de virem alegar dois certos soltos das minhas newsletters neste documento de exoneração, no qual eu lamento a posição em que as tutelas, que eu faço em plural, as tutelas têm olhado para o SPIA, bem como também o descerto, a questão do projeto financeiro autónomo, em que eu referencio que os 20 cêntimos era a solução para trazer, digamos assim, alento ao organismo. Estes dois certos soltos da minha newsletter serviram para o Sr. Ministro a considerar que eu desrespeitei as orientações da tutela. Portanto, isto de facto, que não existiam, isto de facto está ferido em matéria de facto, não é verdade, isto aqui está, e de facto eu fiquei preocupado porque, em democracia, presumo eu, as pessoas podem expor as suas ideias, não, claro, está afetando diretamente os órgãos de soberania, nunca o fiz, quem ler a minha newsletter está plenamente explanado que jamais me referenciei a qualquer órgão de soberania, implicitamente o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado, portanto, são ideias claras, demonstrativas, como há solução para alterar tudo isto que estamos a passar. Porquê é que haveremos de ter cortes e restrições? Porquê é que temos que honorar o Orçamento de Estado? Como há aqui uma variável possível de alterar tudo isto? A própria aviação civil vive de taxas, a ANAC cobra taxas, todas as entidades cobram taxas. A nível europeu, eu na Comunidade Europeia garanti que esta solução fosse aprovada, a Comunidade Europeia aprova a solução, disse a senhora, desde que não seja a indústria a subsidiar, que é proibido no âmbito do 996-2010, a indústria não pode subsidiar a investigação, isto é, a autoridade, mas sim o utilizador do sistema, o passageiro. Portanto, a própria comunidade aceita. Eu também referencio que, quando o Sr. Ministro aqui no seu despacho vem dizer que 20 cêntimos a crescer a cada bilhete, não é verdade, porque o Sr. Ministro sabe que eu disse ao Secretário de Estado que eu tinha tratado com a própria ANAC, com a própria ANA, cobradores de taxas, a poder acomodar os 20 cêntimos, e eles próprios estão disponíveis para libertar 20 cêntimos das suas taxas, isto é, acomodamos e não acrescentamos. Portanto, também deveria ferir verdade neste texto, e não a fé, porque aqui diz que eu venho dizer que 20 cêntimos a cada bilhete de avião. Não é verdade, porque aquilo que foi dado como solução foi as duas variáveis, a crescer e ou acomodar. Também tratei do assunto e a ANAC, bem como a ANA, estão disponíveis a libertar cerca de 20 cêntimos. Se 20 cêntimos é muito, poderia ser 15 ou 10, não interessa. Estão disponíveis a acomodar. Portanto, não acresce custos a qualquer bilhete, mas sim resolveria um problema. Portanto, isto tudo que aqui está definido, e que o Sr. Deputado muito bem referenciou, a lei da rolha, não quero utilizar o termo, talvez seja muito forte, mas claro está que está aqui implícito que um dirigente de um organismo técnico, que é preciso que os senhores deputados tenham isto presente, eu sou um técnico, não sou um político. Portanto, eu sou técnico. E os técnicos... Como? Não pareço, mas sou um técnico.
Senhor deputado, chegará a vez do Grupo Parlamentar Partido Socialista...
Pois, o senhor pode achar que não pareço, mas sou um técnico. Ah, sim, não, mas não sou.
Sim, desculpa. Responda ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrático. Obviamente terá a oportunidade de responder
ao Grupo Parlamentar. Vou continuar com a minha afirmação e reitero, não sou político, sou um técnico, estou nesta função e sempre fui técnico há 32 anos na aviação civil, que ficou bem provado na manifestação que a comunidade da aviação civil escreveu, divulgou nas televisões, a própria APLA fez documentos ao Sr. Ministro a questionar, outras associações que estão aqui presentes, os seus presidentes, vieram questionar o Sr. Ministro do Estado. Porquê? Porque, obviamente, que ficou demonstrado ter sido um saneamento pessoal da pessoa do Álvaro Neves. E, como eu digo, como sendo um técnico e não um político, eu não tenho que estar preocupado se eu vou agradar o A ou o B. Eu tenho que estar preocupado em ir buscar condições de trabalho para que o meu organismo desempenhe a missão para que o Estado tenha essa obrigação. Somos signatários da Convenção de Chicago, somos signatários da EASA como país europeu e temos regras muito bem definidas que temos que as cumprir. E é isso que me preocupou ao longo deste tempo. E foi isso que eu simplesmente recria a tutela nas dezenas de ofícios que lhes enviei, foi perceber aonde é que eu teria, exatamente, da parte da tutela, o apoio. E esse apoio nunca me foi manifestado, nunca me foi dado. Tudo aquilo que eu soube agora, ultimamente, foi através das televisões, que o Sr. Ministro veio à Comissão Social dizer que, de facto, a minha posição era desajustada e que eu não estava alinhado porque ele não concordava com os 20%, com os 20 cêntimos. Portanto, tudo isto vem demonstrar que, de facto, a intenção seria calar-me. Portanto, continuando, e eu julgo que ainda ter tempo, Sr. Presidente?
Não,
já não tenho. Então, mais um minuto. Portanto, simplesmente para... Pronto, nesse sentido, podemos considerar que, de facto, este texto, com este artigo muito sui generis, de dizer que eu não cumpri, que desrespeitei, é um artigo que não se aplica, porque, de facto, não respeitei ninguém, simplesmente tentei desempenhar a minha missão e filo bem durante 3 anos.
Muito obrigado, Sr. Vamos passar, então, ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Moreira Testa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, bom dia, Dr. Álvaro Neves, senhoras e senhores deputados. Bem, eu receava no princípio e com a primeira inquirição, mais receoso estou, que isto se transforme numa audição para averiguar da circunstância pessoal de Vossa Excelência do que propriamente para discutir aquilo que levou à exoneração do Sr. Presidente, do Sr. Diretor do SPI. Antes de mais, eu gostaria de confrontá-lo com uma nebulosa confusão. O Sr. Doutor diz perentoriamente, numa das suas afirmações, que o SPI é uma entidade independente. Mas, ao mesmo tempo, também na transcorrência da vossa primeira e segunda alocução, diz continuadamente que tem tutela, e eu atrevo-me a acrescentar que, mais do que tutela, existe superintendência do Governo relativamente ao organismo que dirigiu. E, portanto, esta é a primeira confusão que o Doutor tem que esclarecer à Comissão. É independente ou há tutela? E se mais do que tutela, existe superintendência, aonde, porquê e como? É uma, para nós fazermos esta discussão, primeiro temos que afinar o conceito, porque senão é uma discussão ininteligível. Aquilo que me parece, quando o Doutor requeria meios para o organismo que dirigia, aquilo que o Doutor continuadamente fez foi requerer um organismo diferente daquele que dirigia. Aliás, as suas intervenções, nomeadamente através da newsletter, provam isso. O Doutor não estava contente com o organismo que dirigia, queria, de facto, um organismo que fosse uma entidade administrativa independente, que tivesse financiamento próprio, que tivesse recursos e meios próprios e que tivesse autoridade própria. E, portanto, o Doutor não estava contente com o organismo que dirigia. O que o Doutor queria era outro organismo. Bem, e obviamente que querer transformar um organismo que é um organismo, no meu entender, tutelado, numa entidade administrativa independente, é desrespeitar a tutela. Mas, quando isso é de forma tão veemente expresso através das newsletters, isto mais do que desrespeitar é desafiar a tutela. Ó Doutor, eu peço desculpa por estar a inferir estas conclusões de uma lógica argumentativa que foi a sua. E, portanto, não me restam muito mais alternativas senão tirar as conclusões que estou a tirar. Ó Doutor, falou-se aqui em lei da rolha. Eu acho que quando, obviamente nós estamos num país livre, mas há uma coisa que os organismos tutelados e os seus dirigentes em principal têm um dever, que é um dever de lealdade perante a tutela. E esse dever de lealdade não é compatível com a questão constante relativamente às funções que decorrem da lei e das instruções da tutela. As instruções da tutela não têm que ser efetivas todos os dias. Elas existem nos termos da lei. E, portanto, existe também aqui uma confusão do grupo parlamentar do PSD quando diz que não há instruções da tutela. O doutor sempre teve instruções da tutela, são aquelas que decorrem da lei. Ou seja, se existe um governo que tutela este organismo e que pretende uma orientação diferente, aquilo só tem a fazer uma coisa. Ou é comunicar diretamente, através de um ato administrativo, de uma portaria que dá suporte a um ato administrativo, ou então alterar as competências que estão na lei e, portanto, dando assim um novo impulso a este organismo. Ó, Sr. Eu acho que o Sr. Coloca-se demasiadas vezes na posição da tutela do que propriamente na posição de dirigente de um organismo tutelado. Porque o Sr. Doutor, eu gabo-lhe esse mérito, tem construído um modelo que defende até à exaustão, mesmo entrando em conflito com a tutela. E, portanto, para chamarmos lei da rolha, quando existe uma situação de incompatibilidade de modelos entre o modelo que é defendido pela tutela e o modelo que o Sr. Doutor defende enquanto dirigente de um organismo público, ó Sr. Doutor, eu digo-lhe uma coisa, eu se estivesse na sua posição, teria sido eu próprio a pedir a minha exoneração. E, portanto, não me resta aqui outro argumentário lógico. Ó Sr. Doutor, o Sr. Doutor diz numa das suas newsletters: lamentam tanto como eu que a posição legalista ou desinteressada da tutela e por conseguinte do governo continue a impedir que a Autoridade Nacional de Investigação, o Sr. Doutor já lhe chama Autoridade Nacional de Investigação, traço, espia, obtenha uma lei orgânica de investigação de acidentes mais abrangente e orientada para a segurança. Aquilo que o Sr. Doutor pretende é que esta lei orgânica transforme, de facto, o espia numa entidade administrativa independente. Está aqui escrito, está aqui explicitado. E, obviamente, que esta posição contraria a visão da tutela. Sem sofrer as pressões que tem estado sujeita desde a sua criação de 1999. Pressões de quem? Das tutelas? O Sr. Doutor esclarece mais à frente. Não vejo outro motivo para a dificuldade sentida nestes últimos 3 anos do que apontar como principal razão para as fragmentações e incoerências das tutelas.
Exatamente.
Ou seja, o senhor diretor do espia coloca-se sempre numa posição de confrontação com a tutela. Sistematicamente e de forma pública. É visível, é notório. Ó senhor diretor, eu tenho por si o máximo respeito técnico e tenho por si consideração do ponto de vista de quem pensa o modelo e o defende. Aquilo que o senhor não me pode pedir é que tenha compreensão para quem dirige um organismo tutelado assume esta postura de confronto sistemático com a tutela. Isso é que não me pode pedir. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passava a palavra ao Dr. Álvaro Naves.
Sr. Deputado, muito obrigado. Eu também o respeito na posição que ocupa como deputado. Entendo a sua locução pelo partido que representa e, obviamente, tem de defender a atitude do Sr. Ministro, do Sr. Segurado de Estado, e eu entendo plenamente. E as suas palavras são também de um bocadinho de fel em relação àquilo que eu escrevi, porque o senhor aqui, mais uma vez, lê certos, mas deve entender, Sr. Deputado, deve entender que a minha afrontação nunca foi tentar intrometer-me na ação da tutela. Primeiro, para que o Sr. Deputado entenda, quando eu aqui referencio e já lhe chamo a autoridade, não, é uma autoridade. O anexo 13 da ICAO diz que todas as entidades são autoridades. O 996 de 2010 diz que todos os países têm que ter uma autoridade de investigação. Portanto, o termo autoridade é o termo correto, não é gabinete. Eu nunca fui apologista de um gabinete, porque um gabinete deprecia. E, obviamente, que eu tendo... Mas, sou deputado, eu tendo uma visão em que... Mas o problema é esse. E as visões é preciso que se discutam. E quando a tutela me foi dada, no âmbito da apresentação, tanto esta como a anterior, no âmbito da reunião de mediação, foi dado, o senhor tem toda a razão, este organismo merece maior visibilidade. Conte connosco que iremos chegar lá. E isto significa muita coisa para mim, sou deputado. E tanto há de perceber que no meu ofício em que eu disse 6 meses passaram, um dos ofícios, 6 meses passaram e nada me foi dado a comunicar. Isto foi o que eu tinha dito ao senhor, já está acertado. Temos 6 meses para discutir isto, o senhor pode ter outra visão, outro modelo, eu aceito, vamos é discutir um modelo melhor para fazer com que o espia tenha outra capacidade operacional. Ó, senhor deputado, porque repare, não é a mesma coisa dizer que Portugal tem um organismo que meramente cumpre o 996-2010 e cumpre o anexo 13 da ICAO e está na gaveta. Se é para isso, publicamente digam-no. O GPIA existe para cumprir a legislação internacional. Não queremos saber daquele organismo para nada. Digam-no. E aí eu sairia fora e seria o primeiro a apresentar, Sr. Deputado, porque eu tenho verticalidade, tenho coluna, seria o primeiro a apresentar a minha demissão. Mas não foi isso que me foi dito. Sempre foi dito, o senhor tem razão, este organismo, sempre, é isso que tem sido dito, este organismo tem que ser um organismo melhor, tem que ter melhor imagem e o Estado tem que dar. E tanto, Sr. Deputado, veja, como isto é uma ação pessoal para me calar, porque agora já viu o novo estatuto para o novo organismo de fusão que querem criar, o PIAF, é uma direção geral. Porquê? Porquê que não é esse diminutivo que o senhor aí acabou de dizer que eu estou tanto a querer um novo organismo? Porquê é que agora é uma direção-geral? Que aí vem? Também parece bem a mim, que ando a pedir isto há 3 anos desde que assumi. A anterior tutela e a esta, parece-me bem, Sr. Deputado, estou consigo. Parabéns, porque eu também lhes dou, porque eu também parece bem. É uma direção-geral que tem que ser, não é uma direção de serviços, Sr. Deputado. E é essa alteração... Sr. Deputado, mas há de perceber que... Em todos os países, mesmo aqueles que o Sr. Ministro deu como modelo e apresenta na sua solução, falamos Holanda, Croácia, Suécia, esses países que o Sr. Ministro deu como modelo e apresenta como solução para a nova Direção-Geral que aí vem, também são autonomamente e financeiramente independentes, no modelo multimodal, veja... São independentes financeiramente. Veja, com um orçamento de 3,5 milhões a Croácia, a Holanda com um orçamento de 12 milhões de euros anuais, no Acton King com um artigo que diz que, se for necessário, o Reino injeta. Portanto, são países que têm modelos multimodais, mas com consistência, Sr. Deputado. E é isso que eu disse ao Sr. Deputado de Estado. Em tempos, eu até apoio o multimodal. Vamos fazê-lo com cabeça, tronco e membros. Não é uma solução, em cima do joelho, foi encontrada... Não, porque o senhor é que disse que eu é que queria um novo modelo. Sr. Deputado, eu estou-lhe a dizer que agora vem uma Direção-Geral. Está a ver? É esse o modelo que nós temos que encaminhar. É a minha visão, um organismo com capacidade. Não, é. O senhor já viu o que eu peço é uma Direção-Geral. Viu um novo modelo, eu posso lhe enviar. Está aí? Eu peço uma Direção-Geral.
Sr. Deputado,
eu faço-lhe chegar. Eu faço-lhe chegar o documento. O documento, para o senhor perceber que é que eu peço uma Direção-Geral. Sr. Deputado, eu peço uma Direção-Geral. Portanto, é esta questão que temos que discutir abertamente e francamente, porque é aquilo que eu lhe digo. As posições extremaram, desnecessariamente, se houvesse comunicação, não se teriam extremado. A comunicação resolve tudo. É neste sentido que eu digo, a comunicação resolve tudo. Nunca falaram comigo, nunca tiveram a humildade de me respeitar, de dizer, olha, o senhor escreveu isto, venha cá. Não escreva mais isto, porque isto, o senhor está aí contra, eu não quero isto. Olha, o senhor tem que escrever é isto, porque está comigo ou não está comigo. É assim que tem que ser. Mas não está a ver. Nunca me foi dito nada, Sr. Deputado. Nunca foi dito nada. Não. A sugestão, claro. Então não é comunicação. Não é à medida. Não é. Reparem. Não. Os seus políticos não discutem os assuntos? Os seus políticos... Eu não entendo o funcionamento. Mas presumo que discutem. Quando há projetos a ser discutidos, é discutido entre todos para chegar a um consenso. Eu também queria que a tutela assim comigo tivesse, porque eu dependo diretamente deles. Se eu tivesse um chefe intermédio, eu ia lá bater-lhe à porta. Não tenho, eu dependo do Secretário de Estado. E pedi N de e-mails, nunca me foi dada essa possibilidade de discussão. A não ser agora, para me apresentar o projeto de exoneração. Portanto, Sr. Deputado, aceito plenamente e entendo a sua posição de defesa, é legítima, estou consigo nessa sua defesa e respeito como tal, mas considero não está a ser correto quando afirma que eu quis mostrar um modelo novo.
Sr. Deputado, já teve a oportunidade para fazer as suas questões. Diga, mas qual é...
Mas eu fui questionado agora.
Não. Mas quem está a ser a audiência é do, do ex-diretor.
Sr. Presidente, eu gostaria que o Sr. Presidente informasse que a minha posição é de colocar as questões que eu entendo, não é de responder às questões que me colocam nesta casa. Muito obrigado.
Obviamente, quem está aqui a ser objeto da audição é o Sr. Ex-Diretor do Gabinete de Prevenção e Investigação dos Acidentes, pura e simplesmente. Não sei se terminou.
Não, também. Muito obrigado.
Obrigado. Passaria então a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Heitor de Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Dr. Álvaro Neves e agradecer-lhe ter trazido esta questão à Assembleia da República, porque nos permite sempre fazer uma reflexão sobre uma área estratégica e essencial no tráfego aéreo, que é a investigação de acidentes. Senhor, parece-me aqui que existe uma situação óbvia de conflito entre a sua pessoa e o Governo. Isso é, portanto, reiterado pelos sucessivos e vários documentação que fez o favor de anexar à sua vinda aqui. Provavelmente essa divergência tem a ver com uma diferença de fundo relativamente à concepção deste tipo de atividade, se tem ou não tem uma componente com um grau de autonomia suficiente para poder dar resposta àquilo que são os objetivos que estão traçados no plano de atividades do SPIA para 2016. Eu creio que um gabinete da Administração Central do Estado, que tem apenas, eu vou sublinhar isto, tem apenas autonomia administrativa e não autonomia financeira, portanto, é um organismo, é um serviço central da Administração Central do Estado, que não tem possibilidade de ter receitas próprias. Para ter receitas próprias era preciso ter autonomia financeira. Não tem. Portanto, não tendo autonomia financeira, a necessidade de ter receitas próprias, como o Sr. Doutor desenvolve e tem defendido, com base numa taxa de ser aplicada aos passageiros embarcados, é necessário transformar a natureza do GPIA. E, portanto, é necessário que o Sr. Doutor tenha capacidade de convencimento da tutela que esse passo é necessário ser dado.
Não pode ser uma direção-geral.
Exatamente. Não pode ser direção-geral. Tem que ser um instituto, tem que ser um organismo com autonomia administrativa e financeira, com capacidade de cobrar taxas. Porque se não tiver capacidade de cobrar taxas, não pode ter a autonomia que o doutor desenvolve aqui no seu plano de atividades. Eu acho que esta divergência, se não for acolhida pela tutela, tem, obviamente, razão bastante para o Sr. Diretor já ter apresentado a sua demissão. Porque, considerando que uma das suas medidas essenciais para essa autonomia administrativa e financeira era a definição de uma taxa de 20 cêntimos sobre cada passageiro embarcado, e fazendo aqui uns cálculos muito por alto, e tendo apenas como referência o aeroporto da Portela, admitindo que 2016 teve um conjunto de movimento de passageiros à volta dos 18 milhões de passageiros, isso quer dizer que, se admitirmos, eu não sei porque eu não tenho aqui as estatísticas, estive aqui a tentar consultar, não consegui obter as estatísticas, Mas admitindo que existe um tráfico regular entre os passageiros embarcados e os desembarcados, isto é mais ou menos o mesmo número de passageiros, 9 milhões de passageiros embarcados, uma taxa de 0,20 cêntimos, significa uma receita de 1,8 milhões de euros anuais, só no aeroporto da Portela. Ora, senhor diretor, eu olho para as contas do plano de atividades e o que é que eu vejo? Vejo que o conjunto de recursos financeiros necessários para o funcionamento do gabinete são 600 mil euros. Que os recursos humanos são 8 pessoas, incluindo o senhor diretor. Portanto, para ter um orçamento que justifique a introdução de uma taxa desse valor, era preciso projetar um orçamento de funcionamento, quer em número de recursos humanos, quer em número de atividades, que justificasse um orçamento dessa grandeza. E não é isso que está feito. Pelo menos, eu peço alguma desculpa, mas os documentos são tantos e eu não tive oportunidade, nem tempo, para digamos, cobrir todo este raciocínio. Mas admito, e se o senhor diretor achar que eu estou enganado em algum ponto, agradecia que me corrigisse. Mas, atendendo àquilo que está plasmado, quer no site do GPIA, quer nos documentos que foram trocados entre si e a tutela, não parece nunca resultar com clareza a razão porque, de acordo com o plano de atividades que o senhor doutor quer implementar ao nível do GPIA, não estão justificadas verbas dessa ordem de grandeza. E, portanto, os projetos todos, aparentemente, de acordo com o plafond que está estabelecido, os tais 600 mil euros, não têm, neste plano de atividades, no plano para 2016, não têm uma não puderam deixar de ser executados por razões orçamentais, pelo menos não surge do relatório do plano de atividades essa conclusão. E, portanto, parece-me que há aqui um objetivo evidente de valorizar e de desenvolver, eu vou já terminar, Sr. Presidente, de valorizar e desenvolver esta atividade ao nível de investigação de acidentes aéreos, mas creio que, a partir do momento em que não aparece justificado essa inclusão dessa taxa, não aparece justificado a razão porque este valor de 600 mil euros não é o bastante para o desenvolvimento dessa atividade. E aquilo que aparece é o facto de ter havido um corte de 40%. Eu admito perfeitamente que o Sr. Doutor tem todas as razões para estar indignado com esse corte de 40%, mas devo-lhe dizer que o corte de 40% foi extensivo a toda a administração pública e que foi protagonizado pelo governo do PSD e do CDS. E, portanto, agora está, digamos, a haver uma certa recuperação da atividade orçamental do Estado, ainda bastante limitada, como se sabe, e relativamente à qual o Bloco de Esquerda tem tido algumas reservas, sobretudo ao nível da capacidade cumprida de promoção do investimento público para satisfazer determinadas necessidades de modernização e de efetivação da capacidade do Estado. E, portanto, só para terminar, Sr. Presidente, aquilo que eu lhe perguntava é o seguinte. Não acha que, para a defesa dessas propostas, faz falta, ou teria feito falta, uma maior justificação, uma maior transparência na fundamentação daquilo que pretende, que era de transformar o GPIA num organismo com capacidade administrativa e financeira própria? E se, se com este número de pessoas tão reduzido e com um orçamento deste tipo, creio que uma junção com um organismo semelhante para a investigação e prevenção de acidentes ferroviários, não creio que isso vá pôr em causa a capacidade própria de um organismo. Esse sim, creio, devia de ser dotado de capacidade administrativa e, porventura, financeira também, se esta solução não seria suficiente para acomodar todos os objetivos que estão incluídos no plano de atividades do SPM.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Álvaro Neves.
Sr. Deputado, muito obrigado pela questão que coloca. Obviamente que eu vou começar pelo fim da sua questão, porque quando refere que juntando os dois organismos vem otimizar os ditos 500 mil, 600 mil de orçamento, e os 40% de corte que foram implementados este o ano passado e já está previsto para este ano também, de facto afeta imenso a operação deste organismo. Porque, para eu chegar à resposta final, para lhe dizer que este organismo, apesar de estar integrado no Estado, tem uma especificidade própria. Este organismo não pode, neste momento, administrativamente, para... Se eu tiver um investigador que se tiver que deslocar ao Funchal, com o assento de Funchal, eu não posso comprar viagens porque o Estado está, tem que despachar. Portanto, fica comprometida a deslocação desse elemento ao local, porque é preciso um despacho para que a viagem seja autorizada. Qualquer ação, tivemos o exemplo das caixas negras do avião da Qatar que ficou retido na Ilha Terceira. Tudo isto é um organismo diferente dos outros organismos normais da função pública. E é nesse sentido que eu, ao propor o novo documento, quando... referencia muito bem, Sr. Deputado, que 20 cêntimos iriam trazer sensivelmente 2,4 milhões de rendimento anual para o SPIA e que, de facto, o seu orçamento operacional com a dotação atual, mas que já estão previstos há 2 anos e meio no Ministério das Finanças para despacho de mais 2 investigadores que nunca mais saem, portanto, com um quadro de 4 investigadores mais o quadro administrativo que tem, passaríamos a ter 8 elementos. Dentro, falamos nós da aviação civil, se vier o GISAF para dentro, a ferrovia, acrescentamos mais 4, os 2,4 milhões chegariam perfeitamente. E este documento, que foi discutido na visita inicial de cumprimentos ao Sr. Estado de Estado, referencia que esta autonomia financeira permitiria ao Estado alocar este 500 mil euros que aloca ao SPIA a outra entidade qualquer do Estado, dando autonomia financeira. Porquê? Porque depois está previsto, e o Sr. Estado de Estado concordou comigo, o remanescente anual resultante do produto da taxa de supervisão de segurança operacional será gerido pelo IGFE, do Ministério das Finanças, com a constituição de um fundo de reserva em nome da instituição, até ao montante global do fundo atingir 50 milhões de euros. Este fundo de reserva, que será gerido pelo Estado, porquê? Nós temos a maior zona exclusiva Atlântica, aqui nas nossas costas, geridos por nós, Portugal. Significa que se eu tiver um acidente em que eu tenho um avião que, infelizmente, tenha e fique perdido nas águas do Atlântico, eu não tenho um cêntimo, fará 120 milhões ou 130 necessários para ir buscar as caixas negras ao fundo do mar. E a minha ideia é constituir este fundo de reserva até 50 milhões de euros, a ser gerido pelo IGFE, o Ministério das Finanças, e o Sr. Secretário de Estado concordou e disse 50 milhões de euros de fundo é um valor interessante, a acumular anualmente, porque os 2,4 milhões retiraríamos do orçamento normal, de 500, 600 mil, e esse fundo era revertido anualmente, gerido pelo Ministério das Finanças, até constituir os 50 milhões. Que estava constituído, pois o resto revertia para o Estado a partir daí. Foi aquilo que está definido neste documento, foi o meu documento inicial de transformação da lei orgânica atual para o 996/2010, Portugal já está a incorrer em ilegalidade pela Comunidade Europeia, porque o documento é de 2010, Portugal estamos em 2016 e ainda não transpôs para a sua lei nacional, independente de ser um regulamento, é a lei, mas eu considero que os países já o fizeram, Portugal devia ter feito, transpor para dentro da lei nacional o 996/2010 da Comunidade Europeia. Portanto, Sr. Deputado, está a ver, também está previsto, porque este fundo de reserva é fundamental, porque se tivermos um acidente grave, que é necessário atuação imediata, com disponibilidade de fundos imediatos, para recorrer à investigação, recolha de caixas negras, transporte de fuselagens, de destroços, constituição de um hangar para constituir todo o cenário do acidente, custa milhões. E este fundo é exatamente para salvaguardar a posição do Estado em ter este dinheiro disponível, gerido pelo próprio Estado, mas quando fosse necessário, o Estado alocava a verba para que o organismo tivesse capacidade operacional imediata fazer face àquilo que está prescrito no anexo 13 da ICAO e o que está prescrito no 996 como responsabilidade do Estado português. Portanto, é esta questão que a taxa dos 20 cêntimos vinha dar esta autonomia financeira ao organismo, permitindo o Estado em si aligerar no seu orçamento do Estado este meio milhão que aloca ao SPIA, poderendo esta verba ser alocada a outra entidade, e ficaria ainda a gerir um fundo de reserva que em 2, 3, 4 anos seria de 5, 6, 7, 8 milhões. Porque, obviamente, que nós podemos, do valor de 50 milhões, que o senhor será do Estado, Guilherme disse que talvez, vamos pôr aí 50 milhões, é um valor acumulado suficiente para nos fazer face às necessidades iniciais. E eu concordei com ele, acho que sim, 50 milhões, gerido pelo Ministério das Finanças, quando fosse preciso, estava lá para poder fazer face. Portanto, este novo documento não é assim nada transcendente, Sr. Deputado. É um organismo, se não pode ser uma direção geral, pode ser uma agência, pode ser um instituto, pode ser o que quer que seja, mas que, no fundo, permite o Estado ter um organismo capaz de executar a sua missão, cumprindo na íntegra a legislação internacional no qual Portugal está sujeito, e faz com que este organismo não esteja a estar dependente de terceiros, que neste momento o SPIA, se tiver uma situação anómala, seja ele em Lisboa, Porto Faro ou no Atlântico, não temos capacidade própria para dar conta da missão. Teremos que recorrer aos Estados congêneres, Inglaterra, França, Alemanha e outros países mais, para nos virem ajudar com meios, com técnicos, com capacidade operacional, para que Portugal não fique mal na fotografia. E é essa preocupação que eu, ao longo deste tempo, tive, foi demonstrar com este minha intenção. Não é de dizer, ele quer formar aqui um organismo megalómano. Não, para isso temos a ANAC. Organismos megalómanos temos a ANAC. Já não quero formar uma ANAC. Não, quero formar uma autoridade de investigação e prevenção com uma capacidade, ou com uma capacidade de trabalhar e também... Não é uma confrontação, Sr. Deputado. Sabe, olha, Sr. Deputado, só sabe disso que é a confrontação, porque a própria ANAC é... Eu sei que não, mas a própria ANAC é própria a dizer, não, o SPIA nem devia existir da maneira que é, devia estar dentro de nós. Portanto, quando assim é, a confrontação é óbvia, né? É óbvia. Eu já não sou assim, eu olho para a ANAC com outra responsabilidade, porque eles são reguladores. Para concluir, a sua resposta, deputado, como vê, quando eu peço 20 cêntimos, é exatamente a contar já com aquilo que pode ser necessário, que é o fundo de reserva, pondo o Estado a geri-lo, mas fazer com que ele exista para quando for necessário fazer face a um grande acidente em que é necessário investir milhões imediatamente a seguir, o Orçamento de Estado não seja penalizado porque existe esse fundo de reserva constituído com base neste documento que eu apresentei.
Obrigada, doutora. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Álvaro Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Álvaro Neves e dizer, Sr. Doutor, que me surpreendem algumas das afirmações aqui produzidas, porque eu queria começar por afirmar uma coisa. Para nós, para o Grupo Parlamentar do CDS, o controle do espaço aéreo, a segurança aérea dos aeródromos e dos aeroportos é matéria séria e não pode estar ao livre-arbítrio dos humores, qualquer que seja a tutela ou qualquer que seja o governo. Estão aqui deputados que fizeram, e bem, uma luta na discussão do seu único para manter a autoridade em Portugal, nomeadamente o que acabou de referir, que tem a ver com o Rio dos Açores. Talvez alguns deputados não tenham estado atentos a essa matéria, mas Portugal levantou um incidente de subsidiariedade, está aqui o deputado Durão Dias, que nessa matéria, tal como eu, fizemos esse esforço. Não foi consensual no Parlamento, mas conseguimos que, em matéria de discussão europeia de seu único, Portugal mantivesse a sua autonomia da gestão do seu espaço aéreo, nomeadamente dos Açores. Estamos a falar quase de 1000 movimentos diários de aviões. E, portanto, entender, já não vou falar num conjunto de aeródromos que polulam pelo país, de um conjunto de acidentes, basta recuar 5, 6 anos para perceber que há um conjunto de acidentes. Eu, enquanto responsável político, enquanto cidadão, gostava que qualquer acidente em espaço aéreo português, em território português, fosse, de facto, investigado, fosse avaliado e pudesse dar garantias de que estamos perante um espaço aéreo seguro e daí fazer sentido que Portugal tenha, não dando competências para a União Europeia, querendo controlar o seu espaço aéreo, nomeadamente no seu único. É matéria que os parlamentos os parlamentos estão a discutir. É matéria que esta comissão já foi intimada a pronunciar-se, é matéria que seguramente no futuro voltaremos a discutir. Portanto, parece-me um pouco estranho que, se o país quer manter know-how, competência nessa matéria, depois trata o organismo, tenha ele o nome que tiver, o estatuto que tiver, as condições que tiver, da maneira como parece este governo ter tratado. Não vou perguntar qual a opinião deste governo sobre a nave, também não se conhece. Sobre a ANAC, tem dias, que se for para a privatização da TAP é uma postura, se não for é outra. Eu sobre a ANAC não direi nada, porque estou a acompanhar com muita preocupação a extensão de vida dos A340 da TAP, que está a ser investigada pelo Parlamento Europeu. Há até um avião que já teve que regressar ao aeroporto com uma anomalia, e diz-me o meu sentido de responsabilidade que sobre essa matéria não devo dizer mais nada, a não ser esperar. Não, é que parece que às vezes é muito socialista. Isto para anunciar novos aeroportos é uma facilidade tremenda, mas para tratar de coisas sérias, graves e importantes, é tratado com uma ligeireza que dói. E, portanto, sobre essa matéria, aguardaremos para saber o que é que a ANAC fez, como fez e a pedido de quem fez. Sobre Vossa Excelência, não é de agora que este Parlamento, esta Comissão, a não ser para alguns deputados menos atentos, discute o que é que há de ser o espia. Quer dizer, já ouvi falar que não, já fizemos audições porque não tinha meios humanos suficientes, o rol de queixas que chegaram aqui ao Parlamento noutros governos, não neste, sobre não temos gente, caía um avião ali em Espinho, no aeródromo de Espinho, e ninguém investigava porque não havia gente, não havia técnicos, não havia financiamento. Portanto, não é de agora que nós chamamos, que os senhores, independentemente do diretor, das pessoas chamam a atenção para que os governos, todos eles, não olham para o espia com o necessário cuidado. Portanto, não me surpreendo que Vossa Excelência tenha vindo mais uma vez dizer, bom, atenção, que isto assim não pode ser. Também não parece que isso seja motivo para a exoneração, quando alguém que tem um conjunto de atribuições e de competências diz, eu não tenho condições para exercer a minha função, não parece que seja... Porquê? Porque eu concordo que a investigação de acidentes e incidentes é uma atividade levada a cabo por apenas técnicos altamente especializados e devidamente treinados, de acordo com os princípios e normas de práticas recomendadas pela Organização Internacional da Aviação Civil e outras. Eu concordo que está na lei. Portanto, não parece que seja um qualquer curioso, um qualquer boy, um qualquer militante de um qualquer partido que possa andar a investigar acidentes aéreos. Isto é para quem sabe, não é para quem quer. E, portanto, sobre essa matéria, estamos esclarecidos. Também não parece que seja motivo de desoneração alguém que cumpre a missão e as atribuições que estão no artigo 2, que diz fazer propostas para adequar a legislação às necessidades nacionais e aos compromissos assumidos internacionalmente em matéria respeitando aos seus objetivos. Então, quando o responsável, no caso estou a falar das atribuições concretas do GPIA, tem, para além de investigar acidentes, promover estudos, propor medidas de prevenção, elaborar relatórios técnicos e até dar sugestões sobre, cada vez que o faz, seja confronto com a administração, confronto com a tutela, e tem que, obviamente, ser demitido, porque era o que faltava, que agora, cumprindo o artigo 2 nas suas missões e atribuições, que é, de facto, dizer ao ministro que sobre esta matéria percebe zero, como qualquer político, olha, nós temos é que ter estas condições de trabalho. Não, o senhor não pode meter-se por aí, porque eu quero é juntar agora aqui um organismo que tutela ferrovia, estradas e aviões, como se fosse tudo a mesma coisa, de salada russa. Mas, enfim, não vou me excluir naquilo que é a legitimidade de um qualquer governo, sobre essas matérias, tomar decisões. Por isso é que estamos depois, cá estaremos nas oposições para dizer o que entendemos. Mas não parece que seja possível que alguém seja, porque está aqui. E, portanto, a minha pergunta, eu percebo, pela documentação que nos enviou, que houve um momento de uma primeira conversa, pelo visto única, em que parece que a tutela e a Vossa Excelência estavam de acordo sobre aquilo que eu estou a dizer, a necessidade de ter um GPIA com condições, qualquer que seja o seu estatuto e o seu financiamento, para funcionar, qual era o objetivo e quais eram as atribuições, havia concordância sobre isso. O problema é que depois não houve mais conversa. O que me parece que o problema não era no objeto, nem no objetivo do organismo, era na pessoa que tutela o organismo. Também me sou levado a se há concordância, no resto não há concordância com a pessoa. Mas, isso, lendo toda a comunicação, de facto, eu gostava de lhe perguntar, em concreto, quais são as orientações que o Governo lhe deu e quais são as dessas orientações as que o senhor não cumpriu. Que não podemos ficar apenas aqui no achismo. Ou seja, tem que haver, de acordo com o despacho da exoneração, porque eu digo, as afirmações públicas não são novas, não são só suas. Eu sempre, enquanto deputado e deputado desta Comissão, Comissão de Obras Públicas, sempre ouvi os GPIA como outros organismos. Então, se formos ver o que já ouvimos da NAVE, eles queriam uma coisa, qualquer coisa, como, sei lá, um centro espacial de Cabo Canaveral, uma coisa parecida. Mas tudo isto é legítimo. Eu não posso condenar alguém por querer mais, por querer melhor, no interesse público, no interesse da defesa daquilo que é o seu organismo. Até acho que essa ambição deve ser premiada, não coartada. Depois cabe à tutela decidir. Portanto, eu preciso saber em concreto que orientações é que lhes foram dadas, que orientações e como é que elas chegaram até si, por escrito, e quais são aquelas que o senhor respeitou e quais são que forma é que tem dessa comunicação que a tutela me fez. Olha, tem esta indicação, o senhor não respeitou. Qual foi esse caminho para percebermos como é que chegamos à exoneração? Porque se de facto não há provas em concreto de orientações, e já agora que orientações é que o Governo pode dar? Porque nós não estamos perante um organismo, de facto, não estamos perante uma autoridade, não estamos perante um organismo, mas tem obrigações em termos de legislação europeia, em que não pode, ao início disse bem, há até quem acha que não pode ser a mesma tutela, da mesma tutela onde o regulador, no caso o Parlamento, nem tampouco um Estado tem ele próprio uma companhia aérea da qual é maioritário hoje em dia. Porque o Estado hoje é detentor de uma companhia aérea, da TAP, em 61%. Eu estou a dizer que discordo. Sempre discordamos, mas é. Até que o senhor da ANAC possa fazer o TAP parecer que nos esclareça, não sei se de encomenda ou não, mas estou à espera que faça, segundo o regulador diz que é tudo confidencial, estou à espera que sejam retiradas as confidencialidades para percebermos qual é o verdadeiro parecer da ANAC sobre a tal composição do capital da estrutura acionista, termino, e portanto precisamos de saber, de facto, como é que isto funcionou. De resto, e com isto termino, agora uma nota de humor, parece-me curto, se não for a lei da rolha, foi mais uma vez à socialista. Como dizia o engenheiro Antônio Guterres, não há jobs for the boys, mas esse senhor já não mora no Partido Socialista há muito tempo, agora já há jobs for the boys. É que não deixa de ser estranho o primeiro-ministro que instalou taxas e taxinhas, nomeadamente uma taxa turística, enquanto presidente da Câmara de Lisboa, para além da taxa da proteção civil que dá um jackpot à Câmara Municipal de Lisboa, é o mesmo, pelo visto, é o mesmo chefe de governo que exonera um diretor porque querem pôr uma taxa. Veja lá a coincidência e a contradição disto tudo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra ao Sr. Ex-Diretor de SESPIA.
Sr. Deputado, muito obrigado pela questão que me coloca. E, obviamente, que referenciou aí pontos importantes, porque, de facto, Portugal tem responsabilidades grandes no âmbito da aviação civil e temos que olhar para a aviação civil como uma indústria extremamente importante para a economia do país e é preciso que essa indústria seja reconhecida como segura. E referenciou aí alguns casos que estão agora a vir ao de cima, o caso da extensão de vida útil do 340 que traz da parte da investigação e eu próprio fui exonerado antes porque eu próprio iria começar a investigar exatamente essa avaliação que foi feita, porque é obrigatória no âmbito da EASA, e Portugal tem que cumprir os critérios. Eu iria começar a investigar exatamente esse processo quando a comunicação social o publicou, para eu perceber exatamente como é que se podem dar autorizações de um dia para o outro. Portanto, entre num dia e no dia seguinte está dada essa autorização. Há aqui questões que têm que ser... Há questões que têm que ser avaliadas. Eu próprio iria começar a trabalhar nesse sentido. Fui exonerado do cargo, portanto, agora, provavelmente, outros assim o terão que o fazer. E claro que, como a indústria em Portugal tem um peso muito grande na economia, considero, de facto, e é essa foi essa a minha intenção, que uma autoridade de investigação e prevenção deve ser capaz de conseguir demonstrar que o país zela com interesse que a sua aviação civil seja segura, dando, claro está, condições para que o organismo investigue, previna e consiga, obviamente, passar a mensagem que voar para Portugal é seguro porque o país tem organismos capazes de pôr em prática a legislação internacional. Voltando agora à sua questão que me coloca, de facto, eu próprio também gostaria de saber quais foram as orientações que o Sr. Ministro ou o Sr. Secretário de Estado me fizeram chegar, porque eu não as conheço. Como eu não as conheço, não me foram dadas. Aquilo que eu soube da sua discordância no âmbito da taxa, como eu já o disse inicialmente, foi através da comunicação social. No Sr. Secretário de Estado não me disse pessoalmente, ouvi na comunicação social. Portanto, quando aqui referencia o Sr. Diretor Espia, insistiu publicamente na tomada de posição sobre matéria orçamental que já tinha sido afastada pela tutela, e ainda manifesta discordância sobre a política que tem vindo a ser desenvolvida em termos de segurança e prevenção de acidentes, eu próprio gostaria que a tutela, agora que eu estou fora, me fizesse chegar exatamente as orientações que alega para que este parágrafo seja escrito deste modo. Porque claro está que, se não existem orientações, eu não posso ser exonerado com este parágrafo que aqui deixa ficar uma imagem extremamente penalizante para a minha pessoa como técnico e como profissional da indústria há 32 anos. Portanto, é preciso esclarecer, e eu gostaria de ter, e espero que a tutela me faça chegar, que orientações foram dadas, o que é que o Sr. Ministro disse que eu não cumpri, que o Sr. Estado escreveu e eu não pus em prática ou fui contra, para que, de facto todos nós ficamos esclarecidos onde é que este parágrafo se enquadra no projeto de exoneração, de tal maneira como ele foi posto em prática. Portanto, Sr. Deputado, eu gostaria de responder-lhe, mas, como sabe, não vou estar aqui a dizer aquilo que não é verdade. Não tenho orientações, nunca as tive, desconheço plenamente e gostaria de deixar aqui presente, gostaria de assistir para eu próprio também poder defender. Porque isto é uma questão de honra. Eu tenho que me defender daquilo que a tutela alegou neste documento, bem como também o Sr. Ministro alegou em algumas declarações que ele fez, e foram muitas, em que ele de facto vem demonstrar que agora, com esta nova visão para o organismo, que é a fusão do GISAF com o SPIA, aí sim irão ser reunidas as condições adequadas para criar uma dinâmica melhor para organismos. Isto significa que eu, quem ler isto nas entrelinhas, fica aqui patente que eu próprio não desempenhei corretamente a missão, que eu próprio não zelei pelos interesses de Estado, que agora sim irá ser posto em prática com este novo modelo. Portanto, gostaria que a tutela me fizesse chegar para eu me defender e para, no fundo, ter capacidade de demonstrar perante a comunidade que assim não foi, quais foram as instruções que eu não segui e qual foi o desrespeito que o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado levou em consideração para me exonerar nestes termos.
Obrigado, Sr. Ex-Diretor. Passaria agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, o Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimento o Dr. Álvaro Neves e agradeço a sua participação e a sua presença. De facto, as reuniões na Assembleia, muitas vezes em simultâneo, obrigam a que determinados momentos nós tenhamos que nos ausentar, mas temos procurado acompanhar o essencial da informação que tem transmitido aqui nesta audição e aliás, digamos, as preocupações e as críticas que já aqui transmitiu levam-nos a dizer à partida que esta situação que estamos aqui a discutir é o resultado de vários problemas que se conjugaram e sucederam ao longo dos anos. E para nós o principal problema que está na origem desta situação a que chegamos é o problema das políticas de degradação das capacidades do Estado e da administração pública. Porque isto não é uma situação identificada no SPIA e ausente nas restantes áreas e organismos do Estado. Pelo contrário, políticas que se traduziram em cortes orçamentais, em cortes de salários, em restrições à contratação, em restrições à manutenção pessoal que estava nos organismos, e o senhor tem situações concretas para relatar nessa matéria, restrições à capacidade de resposta e ao próprio funcionamento dos organismos do Estado. E, por isso, essa política de degradação do Estado e da administração pública traduz-se depois em situações como esta, para além das controvérsias e das polémicas mais momentâneas, há aqui um problema estrutural, que eu diria que, aliás, de desestruturação da capacidade do Estado nessa matéria. E falou-se aqui em ligeireza nas decisões em matéria de aviação civil e segurança aeronáutica, e foi até dito, isto é para quem pode, não é para quem quer, mas durante anos e anos parece que isso foi esquecido. E é uma questão que se deve colocar também, é o que é que aconteceu às pessoas que podem, não é quem quer. Já que se fala que isto é para quem pode, pergunta-se à partida o que é que aconteceu para que fossem autenticamente empurrados para fora deste serviço aqueles que podem, aqueles que sabem, aqueles que têm décadas de experiência em matéria de aviação civil e de investigação. Os senhores comandantes da Força Aérea, os senhores comandantes da Aeronáutica Civil, que estavam a assegurar esse serviço e que agora, pelos vistos, não estão. E essa é uma questão que não pode ser ignorada. O senhor Dr. Álvaro Neves dizia há pouco na sua intervenção, numa situação que parece quase inacreditável e caricata, que é preciso um despacho do Secretário de Estado a autorizar a viagem de um técnico ao Funchal. E acrescentou que a especificidade deste serviço não é compatível com isto. Eu acrescentaria que o normal funcionamento da administração pública não é compatível com isto. É que não é preciso estarmos a falar da investigação de um acidente de aviação, podemos falar de outras matérias até mais simples e mais corriqueiras da atividade do Estado. Uma viagem de um técnico ao Funchal depender de um despacho do Estado de Estado, há aqui qualquer coisa errada. Há aqui qualquer coisa errada. E eu pedia-lhe que pudesse explicar isto, porque, de facto, nós não podemos achar que estas coisas sejam mesmo assim, que isto é normal e que depois há certos serviços a quem isto não se deve aplicar. Não, isto não faz sentido, pura e simplesmente. E falou aqui no Regulamento 996-2010, entrando agora eu na questão, digamos, daquela polémica de se é gabinete, se é autoridade. E eu acho que a legislação em vigor responde um bocado a essa dúvida, porque o Dr. Álvaro Neves referiu que até hoje este regulamento não foi transposto para a legislação nacional. Ora, à partida, e salvo melhor opinião, eu diria que o regulamento não teria necessariamente que ser transposto como se fosse uma diretiva, entra em vigor, não podem haver normas supostamente incompatíveis em violação disso. E daí a primeira pergunta, muito objetivamente, em relação a essa matéria. Quais são as normas da legislação nacional que são incompatíveis com os regulamentos internacionais, com este regulamento comunitário, com a ICAO, a Convenção de Chicago, etc.? É uma questão objetiva que nos deve servir até para a reflexão e para a discussão. É só um momentinho, eu já não demoro muito, estou quase a acabar. É só um momentinho, deixem-me só terminar que eu já lá vou. Segunda questão. Depois do regulamento 996-2010, aliás, dois anos depois deste regulamento, foi publicado o Decreto-Lei 80-2012, que refere expressamente o regulamento, que afirma expressamente, estou a citar, que em Portugal essa autoridade permanente é o espia, e que refere no articulado, como não podia deixar de ser, a própria Convenção de Chicago. Portanto, a questão que se coloca é, mesmo que não nos queiramos prender na semântica de que uma autoridade tem que se chamar autoridade e não se pode chamar mais nada, a não ser que a gente depois mude a tabuleta, está resolvido. Isso é uma questão. Mas, para além da questão dos nomes das coisas, há a questão da substância. E na substância, também nos parece que, olhando para os regulamentos internacionais, não estamos propriamente a falar de uma autoridade que tenha que ser exatamente equiparada ou integrada no regime da lei quadra das entidades administrativas independentes. Não tem que ser necessariamente uma e a mesma coisa. Portanto, eu só um momentinho, se faz favor. E, portanto, dito isto, parece-nos a nós que esta situação podia ter sido resolvida, dando resposta aos problemas concretos, que era isso que era a questão essencial. Os problemas concretos da capacidade de contratar pessoal especializado, de manter o pessoal especializado, de ter capacidade de resposta no plano do funcionamento, de não ficar na dependência do próprio diretor, estar disponível numa sexta-feira à tarde para se deslocar ao aeroporto porque não há mais ninguém para ir a um problema que aconteceu, de um hangar de investigação que não existia, já agora pergunto-lhe se já existe, estava em curso o problema, a resolução do problema. Este tipo de problemas concretos para nós são as questões fundamentais. E é exatamente no aeródromo de Viseu que a questão estava a ser apontada. Ora bem, isto são exemplos que nós só queríamos aqui adiantar relativamente ao que para nós é essencial. E aquilo que para nós é essencial, ou por outra, aquilo que para nós não é assunto arrumado, não damos o caso por arrumado, é esta sequência lógica de capacidade de resposta, autonomia financeira, receitas próprias, taxas. Não tem que ser para nós necessariamente assim. Até a gente considera que os passageiros na aviação civil em Portugal já pagam demais no que respeita a taxas e o que tem vindo a ser penalizador para os passageiros e para a população em relação às taxas são taxas a mais, não é preciso acrescentar. A nossa questão é, do ponto de vista do que veio no governo anterior, no decreto de lei 80/2012, que retirou capacidade de autonomia financeira, que desqualificou organicamente o espia do ponto de vista do que era a sua direção e do que passou a ser em termos do enquadramento legal. E, em relação à capacidade de resposta de um organismo que, para nós, temos as maiores reservas, que as soluções para os problemas sejam sempre fundindo os organismos, como ao longo dos anos veio acontecendo. Temos as maiores reservas em relação a essa matéria. Por isso, a pergunta que nós colocamos é, do ponto de vista das soluções concretas para os problemas essenciais, qual é a abordagem que tem vindo a ser feita relativamente àquilo, para além das polémicas, dos choques, das confrontações, que para nós não queremos que seja o assunto dominante na discussão da segurança aérea, nem pode ser, e muito mal está um país quando a discussão central em termos da segurança aérea e da segurança da aeronáutica e da aviação civil e da investigação de acidentes é as confrontações institucionais. Não pode ser. Não pode ser. E, portanto, aquilo que para nós se coloca como essencial é a resolução concreta dos problemas concretos. E daí, neste quadro, para além da arquitetura institucional, o que é que está a acontecer? Quais são os problemas em relação aos quais os órgãos de soberania e o Estado têm que se deter, olhar de frente para as questões e contribuir para resolver os problemas? Porque é para isso que nós cá estamos e é para isso que queremos contribuir. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Álvaro Neves.
Sr. Deputado, muito obrigado pelo preâmbulo e pela questão que coloca. Obviamente que são questões pertinentes e que, no fundo, vêm enquadrar na nossa preocupação, que é dotar a capacidade ao espia para poder, no fundo, fazer face à sua missão. Como disse muito bem, a legislação, o 308/99, é um decreto de 99 que já é antigo, mas que, no fundo, é a lei base de formação do organismo, que depois, que veio do governo, presumo eu, proposto pelo governo PS e assinado pelo PSD, que foi o 80/2012, que veio fazer o downgrade, digamos assim, do organismo. Isto era uma direção-geral? Era uma direção-geral, e em 2012, por o 80, passou a direção de serviços. Portanto, logo aqui, ficou demonstrado que, digamos assim, as tutelas, os governos, olhavam para este organismo como sendo um organismo de menos importância. Portanto, se era uma direção-geral, já com dificuldades na altura que este tinha, porque o histórico que me foi dado desde que eu assumi foi que desde o ano 2000, que o espia passou a ser autónomo, isto é, cortou o cordão umbilical com a ANAC em 2000, que os problemas iniciaram-se aí. Mas era uma direção-geral, com as suas dificuldades, com a sua, mas lá ia desempenhando. E em 2012, o downgrade provoca que passe a ser uma direção de serviços, extinguem um posto que é o diretor, o chamado diretor intermédio, não, diretor-geral, o diretor-geral passa a ter os serviços e extingue o posto de diretor intermédio e extinguir e ficou uma direção de serviços. E este 80, claro, como diz o Sr. Deputado Bruno, e muito bem, já faz o enquadramento ao 94/56, que não é mais que o documento que depois é revogado pelo 996/2010, que faz o enquadramento da Lei Geral Europeia das Autoridades de Investigação. Portanto, nesse sentido, o que está a ser feito agora é, continuar a manter este organismo no chamado low profile. Isto é, não dotando de capacidade operacional, porque a fusão que está aí prevista, e eu já tive acesso ao documento da lei, não é mais do que o plasmar o 80, mais o 70 do GISAF, fazermos uma fusãozinha, mexermos um bocadinho, e sai um documento igualzinho ao 80. Onde eu quero referenciar que, no âmbito, este artigo 9 mantém-se lá, como?
Quem tem essa discordância tão grande com o total tem que ser exonerado.
Não estou a ser, mas eu não estou a discordar. Eu estou a constatar. Doutor Abonares, eu estou a constatar, não estou a discordar. Constato. E eu estou.
Sr. Deputado, vamos evitar. Exatamente.
Exatamente, Sr. Deputado. Eu gostaria.
Para fora ao Sr. Deputado Bruno.
Claro, e o Sr. Bruno coloca, o Deputado Bruno coloca a questão: o que é que está a ser feito? E obviamente que nesse novo documento, no meu ponto de vista, e mais uma vez, no meu ponto de vista. Técnico, o artigo 9, o nome das receitas parece-me que é para manter, onde diz aqui que o espia tem receitas, inclusivamente da nave. Portanto, isto já vai contra o que está no 996. O 996 não permite que este tipo de receitas sejam enquadradas na lei e o novo documento draft que já circula contempla na mesma este artigo 9 ipsis verbis como está aqui. Portanto, considero, já que se vai fazer um documento novo, já que se vai fazer uma nova, um novo organismo como Direção-Geral, pelo menos que vá de encontro àquilo que o 996 preconiza no Regulamento Europeu e que não esteja este artigo que no âmbito das receitas da nave, isto não é possível, porque a nave é um operador, a nave é um player dentro da indústria e o espia não pode ser financiado por qualquer player da indústria. Portanto, este artigo não se adequa e, por aquilo que eu tomei conhecimento, mantém-se, conviria, claro está, ser corrigido para que as coisas ficassem minimamente de acordo. Na questão daquilo que esteve a ser feito e estará a ser feito, se olharem para o novo organograma que está, portanto, há um diretor-geral, que não sei quem irá ocupar o cargo, e depois tem dois diretores técnicos, chamemos-lhe assim. Esses diretores técnicos terão que ter, que lá está, o artigo 2, no qual contempla técnicos com especificidade própria, com conhecimentos dentro da área, e isso é muito vincado, e aquilo que falou, o 80 veio trazer dificuldades de recrutamento de técnicos. Aquilo que o Estado oferece é um salário que na aviação civil não se pratica e os bons técnicos não vêm, bem como também a lei que não permite o acumular, a lei do terço, isto é, os coronéis e tenentes coronéis que estão na reserva ou na reforma, que ainda têm muito para dar ao país pelo seu conhecimento, não têm interesse em vir cooperar com o espia, porque o terço, no âmbito da sua opção, ou o terço da reforma, ou o terço do salário são 2 mil euros limpos, são cerca de 650. Como?
Outra aula, Neves.
Portanto, isto não é atrativo e cria dificuldades ao organismo, e tem criado dificuldades ao longo destes anos. Tanto os anteriores diretores já me disseram mesmo que as pessoas gostariam de cooperar, gostariam de vir para a investigação, pessoas válidas, com muito conhecimento técnico, e não vêm porque as condições, tanto para os reservistas ou reformados da Força Aérea, como para os reformados da aviação civil, pilotos com 30 anos de serviço, que ainda têm mais 4 ou 5 anos até aos 70 para poder cooperar, não vêm porque a legislação é muito penalizadora. Portanto, isto no sentido de criar condições de admissão a um staff capaz, tecnicamente válido para levar por diante uma missão que o espia tem que ter técnicos transversais, porque no estrangeiro estas autoridades têm técnicos diferenciados, têm um corpo muito, muito vasto, transversalmente com as várias especialidades integradas. Aqui não, um técnico do espia tem que saber de muita coisa, tem que ser transversal, tem que tocar vários domínios e não é fácil encontrar. Os abinícios não trazem, os reformados de longa data não querem. Portanto, estas dificuldades vão-se continuar, vão continuar se nós mantivermos estas restrições de admissão e se mantivermos este tipo de enquadramento na lei. Portanto, o futuro continuará a ser, de certeza, difícil para o enquadramento do espia com técnicos especializados.
Obrigado, Dr. Álvaro Neves. Terminámos assim a primeira ronda. Não sei se existe. Pronto, eu penso que havia um.
Tínhamos falado no início de haver uma ronda, exceto com o Sr. Deputado Bruno Dias, mas de qualquer forma, se os Srs. Deputados quiserem, se quiserem manter a segunda ronda, obviamente que terão todo o direito, senão terminamos aqui. Estamos todos de acordo, então? Então terminamos a audição do Dr. Álvaro Neves. Obrigada, Srs. Deputados. Terminamos assim a nossa reunião de hoje.